Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tudo romantismo de Whitney Houston na sua tarde de sexta-feira. Você que está preparando-se para um fim de semana romântico, pode gostar desta canção. Chama-se Where Do Broken Hearts Go, de Whitney Houston, nos seus auge, no seu auge da carreira. Coisa linda demais. Olha a voz dessa dona. Novinha, 20 e poucos anos de idade ainda, Whitney Houston, quando gravou essa canção. Bom, também faz parte do tema da trilha da novela Vale Tudo, só pra você saber que, né, recordando que hoje nós estamos falando de novela. E por falar de novela e de televisão, vamos ao nosso caldo cultural?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Professor Sérgio Matos, professor da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito prazer em falar com o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, gente, desculpa, só porque a gente estava... Era para a gente ter rodado uma introdução aqui, porque essa entrevista foi gravada com antecedência e a gente... Nesse caldo cultural de hoje, a gente vai conversar, a gente pegando o mote aí dos 30 anos da novela Vale Tudo, que a gente estava falando no programa passado, e nesse, vamos falar sobre a questão aí da televisão brasileira, né, a história, e aquele momento da novela Vale Tudo, que foi um momento muito importante aí na história da televisão brasileira, que foi um momento de abertura política. A gente viveu a partir de 85, né, depois do regime militar, e aí a gente conversou com o professor Sérgio Matos. O professor Sérgio Matos, ele tem um livro publicado a esse respeito, chama História da Televisão Brasileira, uma visão política, econômica e social, justamente tratando dessas questões aí relativas à televisão brasileira durante a história do Brasil. E a gente aproveitou esse gancho aí dos 30 anos do Vale Tudo para falar um pouco sobre essa coisa da história da televisão brasileira em relação à política. Vamos agora então ouvir a entrevista do professor, porque senão você não fica sabendo exatamente do que se trata. E aí vamos agora então ouvir a entrevista do professor Sérgio Matos, que é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vamos lá. Professor Sérgio Matos, professor da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito prazer em falar com o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, nesse contexto aí em que agora a gente teve aí a estreia, né, da novela Vale Tudo, completando 30 anos, uma novela que foi muito emblemática nessa questão de abordar questões políticas e etc., que a gente tem a impressão, quando a gente assiste a novela, eu até revi alguns trechos agora para poder relembrar, que houve uma certa, digamos, uma certa explosão de liberdade de expressão logo depois da ditadura. Quer dizer, quando houve abertura política, houve uma certa fome, né, de liberdade de expressão, que foi, de certo modo, saciada ali nos anos 80, naquela segunda metade dos anos 80. Essa minha percepção é correta, professor? Como é que a gente pode analisar essa linguagem, essa forma, enfim, essa expressão da televisão brasileira logo após a abertura política, depois da era da ditadura militar?
Bom, o que a gente pode ver em termos gerais, né, não especificamente só sobre a televisão, é que após a ditadura houve uma tentativa de se passar o Brasil a limpo, né? Quer dizer, toda a imprensa escrita, falada, que existia na época, tentou usar de todos os artifícios e tudo que estava à mão para passar o Brasil a limpo. Aí houve essa corrida com a liberdade de imprensa, quando também se praticou muitos atos ilícitos por nossa parte, né? Quer dizer, a gente avançou demais, não mediu as consequências, porque estava tentando, tudo se justificava pela tentativa de passar o Brasil a limpo.
Pois é, do ponto de vista da linguagem, como é que isso se deu na expressão da TV, especialmente da TV?
Bom, a televisão, no caso, ela vinha sendo mantida durante o período da ditadura sob censura, né? Quer dizer, tinha um limite. Eu não estou dizendo aqui que tinha uma censura direta dentro das emissoras de televisão, mas tinha censura, de certa forma, tinha os acordos do que se podia se tratar e fazer. Uhum. Né? E quando houve essa liberdade temática, nós passamos a explorá-la em todos os sentidos. Nesse caso dessa novela específica, pelo que eu recordo, tentativa de mostrar o Brasil realmente com aspectos políticos que não tinham, né, que não era mostrado antes.
O senhor fala de um certo excesso, o senhor falou que a gente cometeu muitos erros nesse período em função de tá, não medir as consequências. Como é que isso se deu exatamente? Queria que você explicasse melhor essa sua afirmação.
Porque durante esse período aí, nós praticamos, por exemplo, um jornalismo de mão única, né? Quer dizer, o que era dito pela imprensa era verdadeiro. Eram mentiras irrisórias, calúnias pagas e estupidez elevada à virtude. Quer dizer, tudo era possível. E, de certa forma, se você fizer um paralelo, nós estamos vivendo um momento muito parecido.
Sim.
Na atualidade, né?
Uhum.
Nós estamos vivendo exatamente isso.
Agora, como é que o senhor... Uma vez eu vendo uma entrevista de atores a respeito dessa questão, diz o seguinte, que hoje, que naquele tempo, havia uma liberdade de expressão que, às vezes, até hoje a gente não consegue mais, porque há muitas restrições até de questões éticas, questões de grupos sociais,
de gênero,
o tal do politicamente correto, que também às vezes aparece. Como é que o senhor compara no caso específico da TV, a TV daquele momento, exatamente de Vale Tudo, com o momento de hoje?
Rapaz, é uma situação de transição. Nós estamos vivendo um momento de transição onde essa questão de gênero, do politicamente correto e tudo, vai ter uma influência, um peso ainda muito grande, até por conta das generalizações e radicalismo que está sendo praticado, né? Nós tivemos um exemplo agora com essa última novela da Globo, onde o Ministério Público estava tentando interferir até mesmo na quantidade de atores negros que a emissora deveria ter.
Uhum.
Então, são alguns dos abusos que estão sendo praticados hoje dentro de um clima que se diria sem restrições de censura, mas que a gente está submetido a uma censura pior.
Uhum.
Né? A uma censura pior. A liberdade está limitada. Está limitada não só às questões econômicas e sociais, mas a todo um contexto que a gente está vivendo hoje.
Uhum. Né? Eu lembro que há um tempo atrás eu assistindo aquele filme Boa Noite, Boa Sorte, acho que é Boa Noite, Boa Sorte, eu via uma coisa que era muito curiosa e me causou impacto em assistir o filme, que o personagem principal, que era um jornalista, apresentador de um telejornal nos Estados Unidos, ele fumava de maneira inveterada. E é muito curioso que hoje, quer dizer, se a gente colocar uma pessoa fumando na TV, se torna um escândalo, né?
Isso.
E na novela Vale Tudo, por exemplo, ou nas novelas da época dos anos 80, a gente vê que os personagens, que tinha alguns personagens que fumavam, isso era visto como
fumavam,
uma coisa mais ou menos
bebiam,
natural,
dizer,
bebiam e tal.
Todas essas restrições passaram a ser tomadas depois de um certo tempo, né? As leis que regulam a publicidade começaram a limitar. Não era mais possível apresentar personagens fumando, coisa e tal, bebendo, né? Que era para não estimular o vício.
Uhum.
Quer dizer, tem uma parte boa e uma parte ruim. Né? Quer dizer, não é tentar limitar, porque poderia ser também ali um aspecto do merchandising de uma determinada bebida, de uma determinada carteira de cigarro, que hoje não aparece mais.
Uhum.
Você encontra raramente em filmes, né? Em filmes nacionais, tal. Mas existe uma tendência nesse sentido de bloquear esses vícios e tal, mas em compensação, o que você vê, por exemplo, nos filmes americanos, todo mundo cheirando cocaína como se fosse uma coisa normal, né?
Curioso
ou
isso,
fumando,
né?
Fumando maconha, né? Tudo...
Muito curioso. Porque fica também, por outro lado, fica aquela coisa, será que eu não posso construir, por exemplo, eu ator, quer dizer, o autor, eu não posso construir um personagem que fuma? Não, porque a sociedade tem pessoas que fumam, assim como tem pessoas que não fumam. E até para levantar essa discussão, de repente, de alguém falar, de dizer, eu não gosto que você fume perto de mim, alguma coisa assim. Quer dizer, mas não, na verdade a coisa foi banida como se ela não existisse. Por outro lado, isso torna a produção televisiva, de um certo modo, muito irreal, não, professor?
É, mas por outro lado, você tem as liberdades da diversidade que está sendo liberada totalmente.
Sim,
né?
Sim, verdade.
E equilibra, de certa forma.
Uhum.
Se a gente for considerar assim, como se fosse uma balança, naquele tempo tinha isso, não é permitido hoje, mas hoje se permitem coisas que nem se pensava naquela época. Você imagine que quando passou na final da década de 70, uma mulher que tratava de uma mulher desquitada,
uhum.
O seriado era transmitido depois de 11 horas da noite. Hoje ele repassa de tarde, de manhã, crianças assistem, porque ser desquitada em nada não é mais nada. Entendeu? Quer dizer, o Brasil, os valores mudaram.
Uhum.
Então, que a gente não pode analisar assim, simplesmente destacando um período para o outro, sem considerar o contexto da época. Né?
Verdade, verdade.
Eu acho que tudo o que está acontecendo hoje será analisado amanhã, considerando os contextos sociais que nós vivemos hoje, né? Que nós temos hoje, com o politicamente correto, com os grupos de gênero, os grupos raciais, todo mundo reivindicando, fazendo reivindicações, né?
Uhum.
Quer dizer, são situações que a gente só pode analisar realmente se considerar o contexto político, social, militar, cultural, tudo da época.
Sim.
Porque naquela época era permitido ou não permitido.
Uhum.
E aí a gente pode ter uma visão geral do que aconteceu, do que era permitido naquele período. Como vai ser hoje também. Nós estamos vivendo um outro momento de transição. E a transição política desse momento é efervescente, é cultural, e dos grupos, da diversidade, tudo isso está influenciando na produção simbólica. Né?
Uhum. Agora, professor, como é que foi construir esse livro, A História da TV Brasileira, viés que o senhor escolheu, né, de abordar a história desde a televisão, desde a criação da TV brasileira nos anos 50 até o governo Lula, especificamente tratando aí desse contexto social e político da TV brasileira. Como é que foi, como é que o senhor fez para poder elencar o que colocar nesse livro, professor?
Bom, na verdade a gente busca identificar os períodos do contexto para poder definir em fases, né?
Uhum.
Quer dizer, nós tivemos fases extremamente importantes que influenciaram. Por exemplo, no primeiro momento da televisão brasileira, ela era totalmente ao vivo.
Uhum.
Né? Ao vivo, não tinha enlatados, não tinha nada. Quer dizer, era uma televisão que transmitia orquestra sinfônica, grandes entrevistas, que hoje você não vê mais, né?
Uhum.
Aí, quando chega o videotape, aí tem uma interrupção, quer dizer, coincide exatamente com o período político, a mudança política, que foi o golpe de 64.
Isso.
E em 65 chega o videotape ao Brasil, né? O que mudou totalmente a forma de se fazer televisão, porque aí você já era permitido você gravar aquilo, editar, mandar para outros estados, que essas novelas, no caso específico, vinham, os capítulos vinham por avião, e acontecia, por exemplo, aqui no caso onde eu estou, na Bahia, acontecia que a televisão transmitia um capítulo, mas se o avião atrasasse, tivesse algum problema, o capítulo seguia para Recife e para o Ceará, e só depois é que iria acontecer e serviço na Bahia. Por dois dias depois. E aí, nesse período, para não perder, a própria televisão anunciava, olha, vamos mostrar o capítulo de ontem a pedidos. Gostaram tanto, nós vamos repetir. Aí ficava repetindo dois dias até que o capítulo novo chegasse. Quer dizer, você tem um problema tecnológico aí que serviu para contrabalançar ou ser assim, um ponto de partida para uma nova fase.
Uhum.
Aí eu procurei nessas fases todas, para identificar essas fases, o que é que aconteceu em cada período de governo.
Uhum.
Né? E porque se você considerar cada período de governo, tem mudanças sistemáticas na produção, na condução das políticas de comunicação no país. Então você muda essas fases, então eu fui identificando como é que seriam essas fases, a fase tecnológica, a fase da TV a cabo, a fase da digitalização, e por aí vai analisando sempre quais eram as posições dos governos naquele período.
Uhum.
Então, por exemplo, já que Geisel foi tão mencionado recentemente.
Sim.
Por conta das
revelações da CIA,
documentos,
né?
Né?
Uhum.
Sobre ele, e, por exemplo, o governo dele foi considerado extremamente nacionalista. Foi quando, por exemplo, começou a se nacionalizar também a produção a produção da televisão nacional, né, da televisão brasileira, com financiamentos naturalmente dados pelo governo, né, concedidos pelo governo. Então você vai linkando uma coisa com a outra, né? Quais eram as políticas públicas, quais eram as políticas voltadas para a comunicação de um modo geral, e aí foi construindo essa divisão de fases e etapas. Né? Agora, é uma história da televisão que não para, né? Porque a gente está sempre... O livro, por exemplo, já saiu a quinta edição desse livro, saiu em 2010. Quer dizer, já estamos quase fazendo 20 anos e vai ter que fazer uma outra atualização.
É porque...
Agora precisa saber se a editora quer atualizar isso.
Mas a questão é que, de fato, como o senhor mencionou, né, as mudanças são muito grandes é curioso, né? Porque a gente falar, por exemplo, eu comecei falando sobre a abertura política em 85, e Vale Tudo vem 3 anos depois, mas a gente tem, por exemplo, o caso de Roque Santeiro, que tinha até estreia marcada em 75, né? Acabou, estava sendo anunciado até no dia da estreia da novela, e foram horas antes que houve a presença da censura e realmente proibindo a novela de estrear. Tinha, acho que, se não me engano, acho que uns 10, 15 capítulos já montados e editados. E aí
tinha que regravar.
E aí,
naquela época era muito terrível.
Complicado. Em 85 ela vem com força total, né? Com muita liberdade de expressão. Liberdade. Quer dizer, é impressionante, assim. Já logo depois que acaba a ditadura, a impressão que a gente tem é isso mesmo, né? Que há uma explosão de liberdade de expressão muito grande, né?
Eu concordo com você, houve essa explosão. Mas aí também essa explosão continuou, apesar de você ter essa liberdade não mais fiscalizada direto pelo governo, com censura direta. Nós passamos a viver novamente um período em que a gente não pode dizer que a censura tem acabado no país. A gente continua sob censura política, judicial e econômica.
É verdade.
A liberdade de expressão que a gente está falando aí é qual? É a liberdade total, que não existe. Nós continuamos sobre esses aspectos, né? A judicialização do jornalismo, a judicialização dos veículos de comunicação, está aí permanentemente à vista e piorando cada vez mais. A justiça agora já está também censurando, inclusive, a internet, né?
Pois é. Realmente é um aspecto complicado aí, que como a gente costuma dizer lá no interior de Minas, de onde eu venho, professor, isso é discussão para mais de metro.
Muito mais, assim.
Muito mais.
Eu tenho procurado nas minhas pesquisas, eu sempre colocado do período, no contexto em que as coisas acontecem, porque aí você tem pelo menos uma condição melhor de analisar cada período e ver o que é que aconteceu ali.
Com certeza.
As mudanças têm também em função do que houve nas mudanças, por exemplo, depois de Sarney para cá. Quer dizer, a distribuição de canais de televisão e de rádio por todos esses governos, todos eles praticaram, independente de ter sido no período da ditadura ou pós-ditadura, utilizaram os veículos de comunicação da mesma forma, para manter o status quo e em benefício deles próprios. Todos, sem exceção.
Muito bem, professor Sérgio Matos, professor da Universidade Federal da Bahia, autor do livro História da Televisão.
Do Recôncavo da Bahia.
Professor e autor do livro História da Televisão Brasileira, no contexto social e político, aí, falando a respeito desse tema que é extremamente importante, que é o tema da TV brasileira, contextualizando com as questões políticas da história do nosso país. Professor, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco do nosso programa. Grande abraço, até a próxima oportunidade.
Também para os seus ouvintes.
Tchau, um abraço. Aí, participação do professor Sérgio Matos conversando com a gente. E com isso nós estamos encerrando o Feijoada Completa de hoje. A gente vai ouvindo aí ao fundo Belinda Carlisle. Aliás, minto, é a Natalie Cole com a canção Pink Cadillac. é uma homenagem que a gente faz aí à grande Natalie Cole, que faleceu, é a filha do Nat King Cole, faleceu há um tempo atrás, e realmente é uma cantora bem bacana, que cantou junto com o pai, o Unforgettable, aquela coisa bem, bem bonita naquela montagem. Bom, estamos encerrando a Feijoada Completa de hoje, teve a produção da Patrícia Lemos, os trabalhos técnicos do nosso querido Edmilson Farias, e a coordenação é do Márcio Sardi, a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima sexta com mais Feijoada Completa no seu rádio. E você fica aí com mais uma música da novela Vale Tudo, que é a Pink Cadillac, Cadillac cor-de-rosa, da Natalie Cole, filha do grande Nat King Cole. É isso aí, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.